rico, 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 se danzaico, roico, rico, 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 se.
Boa noite, ouvintes, esse é mais um DS News, o seu compilado semanal de notícias do DS10. Eu estou aqui hoje com ele que tá com cura reta, Danilo Pontes.
Opa, tô aqui com a minha Heineken e vamos para mais notícias.
Ele que se livrou dessa e de outras por estar longe do Brasil, Danilo Rua.
Opa, galera, tô bebendo água, que ainda não é sextou. Bom, na data de publicação é sextou, mas foda-se, estou gravando um dia antes. Preciso me segurar meu fígado ainda.
E ele, que promove tretas virtuais. Ele, o Herb Jean, que deveria ter parado a luta, assim como ele deveria ter parado quando o DS10 só apanhou do papo de louco. Emerson, do Desculpa Qualquer Coisa.
Oh, meu Deus do céu, você se contenta com tão pouco. Mas enfim, eu estou aqui, eu, Emerson, estou bebendo a minha refrescante saborosa, assim como diz a lata, como a pessoa humilde, a minha skin, né? Skin da vida.
Cerveja e cerveja, né, amigo?
Cerveja e cerveja. A melhor cerveja é de graça, a segunda é a gelada.
Mano, suco de milho, meu suco de milho delicioso.
Mas é maravilhoso, geladinho. Você é de onde? Você é de que é do Piauí, né?
Não, meu amigo.
Não, Pernambuco.
Opa, temos um conhecedor do...
Não, o sulista é foda.
É que eu sou do sul, desculpa.
Não, tá tudo bem, porque quando eu vim pra Santa Catarina, porque eu moro em Santa Catarina, eu moro em Santa Catarina, vai fazer 8 anos que eu moro em Santa Catarina. Eu achei que eu ia encontrar do aeroporto até o hotel só o pessoal de bombacha, só aquele...
plástico.
Eu pensei, olha, pra o pessoal do Nordeste, subiu pro Sul, é todo mundo gaúcho, certo? Não tem desculpa, não. E mesmo a visão de vocês do Nordeste, é Piauí, é Paraíba, é só não baiano, porque
a
tudo tinha um limite.
A gente dá bunda sem ser gaúcho, assim, isso aí não tem nada a ver com territorialidade, não.
Isso aí é coisa do pessoal do Sul, já acostumei.
Exato.
Eu me sinto até do Sul, às vezes, também. Doutro só pra... familiarizar, me senti em casa, né? Me senti em casa. Já fiz minha suástica, já bato meu Ave César para o Bolsonaro, coisa desse tipo, coisa do sul. Coisa você sul. Já sabe como funciona.
Já veio para Itajaí para tomar os ônibus já?
Não, vamos. Tô aguardando na fila porque realmente quando saiu a notícia, meu amigo, que tem de caravana de ônibus e saindo para Itajaí tá um negócio complicado. E agora a parte da notícia já
vai. Agora a parte do Rua. Vai lá, Rua.
O que eu ia falar é o seguinte: eu tava aqui, né, com um bom ouvinte do DQC aí, seus merdas. Tava ouvindo um último episódio do DQC, cara, e aí o Emerson começou a narrar um caldo que ele fez. E aquilo foi me gerando um desejo. E aí teve um momento que eu me peguei desejando o caldo do Emerson. E aí eu fiquei naquela dúvida, conta ou não conta? Estou desejando.
Daqui pro fim do episódio eu vou lhe dar meu caldo quente, apimentado, assim, uma quantidade jorrando, assim.
Tutano, meu.
Tutano, assim, dentro. Saindo do fundo. Bem grosso, assim, mas daqui pro final do episódio eu dou a receita.
E você contou, assim, com sabores na boca, eu falei, meu Deus do céu, rapaz, o que tá acontecendo?
Aqui a gente não faz por fazer, a gente faz com amor, rapaz, a gente pega um pescoço assim, vamos parar que eu já tô...
Vai dar namoro, não é possível.
Tá duraço. Mas é só isso mesmo, parabéns pelo caldo, amigo.
Obrigado.
E vamos à nossa primeira notícia.
Vai tomar no cu, vai pro caralho, vai se fuder, vai pra puta que pariu.
Prefeito sugere aplicação de ozônio no ânus para tratamento da Covid-19.
O prefeito Volney Morastone, do MDB de Itajaí, em Santa Catarina... Sugere.
Porque o MDB agora mudou o significado da sigla, né?
Ah, é? Qual que é o...
Meter dentro da bunda agora. piada inteligente, cara.
José Simão, entendeu?
Eu tinha pensado em minha dolorida bunda, mas eu acho que a tua ficou muito melhor.
Ele acertou mais no meio ali.
Direto e reta.
Reto. Né,
direto e reto.
Eu achava que o Emerson era de tava morando em São Paulo. Agora a gente tem dois representantes do glorioso estado de que não deveria existir, que é Santa Catarina, e aqui no DS10. Então, Emerson, já que você que é o nosso convidado, já você que leu o Red na matéria, conta pra gente quais são as expectativas.
Olha, eu tô esperando aqui a minha vez, né? Porque ele disse também que tu não terminou de ler, já vou invadindo.
Ei, por favor, por favor.
Metendo louco aqui no podcast dos outros, porque ele sugeriu a aplicação de ozônio no ânus de pacientes diagnosticados de coronavírus. Mas já me disseram que o ozônio é um negão que tem lá em Itajaí.
Osório, né?
Osório. Meu vizinho.
Também conhecido como Osório, certo? E eu só tô na dúvida se você não tem coronavírus, você também pode aplicar? Eu vou ter que pegar para conhecer o Osório? Como é que vai ser isso?
Mas segundo Danilo Pontes, se você não tem coronavírus, aí é com hélio.
Ah. Que é outro...
Que é o outro gás, que é um outro gás.
Ele te bota pra cima.
Ele te bota pra cima, é um borracheiro.
Muito bom. Adoro um homem bruto.
Você fica com a voz fina, né, no final? Mas esse médico, cara, ele é tão loucão que ele tem outros tratamentos, né? Ele
falou que não, e o pior, além de prefeito, ele é médico, né?
É isso que eu ia, cara. Ou seja, a ignorância dele não é uma ignorância simples, é uma ignorância com estudo. Ele não é burro por ser burro, ele estudou pra ser burro. Não é um negócio... É pensado, porra. É um negócio que ele fez. Imagina ele fazendo faculdade, fiz porra, bicho. Imagina só. Eu vou qualquer dia inventar que a cura pra qualquer doença é enfiar uma mangueira com gás no cu das pessoas, bicho. Imagina só se pega.
E agora pegou. Quando começou a pandemia, ele sugeriu homeopatia de cânfora. Só que daí. É, assim, ó, na sexta-noite, ó, homeopatia, vamos fornecer pra população. Daí, deu meia hora, ele falou, ó, gente, eu tô aqui trabalhando, me mandaram uma mensagem, eu vou reconsiderar, porque, não pelo tratamento, mas porque, pra evitar aglomeração, a gente vai adiar o fornecimento de cânfora. Oh. Né? E depois ele veio com a azitromicina, que ouvi falar que a azitromicina livra os vermes, pozônio subir direto, né?
Nossa. Mas o cânfora não é aquela parada mentolada que tem talco, assim?
Isso! Cara, é uma parada que você faz massagem no peito de neném quando tá com bronquite, né?
Mas é pra enfiar no cu também?
Não,
amigo, a cânfora
é via oral.
A cânfora é sua!
Não, eu digo, o tratamento que ele recomendou, tipo, tudo isso tem a ver com...
Não, a cânfora foi pela boca.
A homeopatia dele também pode ser distribuir KY, né? Porque já que ele quer mexer no cu de todo mundo mesmo...
Canforado, né?
Canforado.
Mas, ficar. Nessa vibe de enemas, de ozônio no boga, eu quero que cada um aqui sugira um tratamento alternativo de enema contra o coronavírus. Pra começar pelo Emerson.
O pessoal de Curitiba já tá sugerindo, né? Leite quente.
No boga.
Leite quente. Que também é homeopático, já que é natural, né? O pessoal já.
A galera que é intolerante à lactose já pula uma etapa, né?
É verdade.
Já vai direto pro ozônio. E você, Pontes, o que você sugere de tratamento de um enema contra o
corona? Sim, ó. Não tem muita criatividade, vai frigels que pelo menos sai fresco.
Excelente, rua.
Cara, já que a gente tá falando de ozônio, né, e tem a nossa gloriosa camada de ozônio que nos protege contra os raios ultravioleta, eu acho que tem que virar um cubo social, né, pra dar um efeito. O ozônio, ele cria uma camada protetora ali, né, então eu acho que um bronzeamento anal, acho que faz sentido nessa situação.
Pra queimar?
Olha, eu não sei.
Queima o coronavírus direto, entra assim pela portinha e vai lá no corona e mata o corona.
Gente, assim como o médico, né, que tirou tudo do cu, né, eu também, velho, aqui é freestyle, aqui a gente pode tirar tudo do cu também, pô.
Gente, eu tô realmente com medo desse programa, pelo quê? A gente tá falando aqui, brincando, a gente tem que ser específico, porque um médico, que é prefeito, tá indicando enfiar ozônio no cu. alguém escuta isso daqui, tira do contexto e realmente sai botando cu pra cima, sai botando leite quente no cu, no cu. Sai botando frigeles. A galera, bicho, nada mas mais é, é surreal.
Mas, gente, leite quente no cu eu faço, tempo, eu tomo faz 10 anos, faz mal nenhum.
Aí, saudável.
Ah, mas tem um participante aqui do grupo que curte um beijo grego, ele já tá passando frigeles, é, tá na vanguarda.
É, pena que ele teve que sair mais cedo, né? Teve que sair mais cedo, aí...
É, foi comprar mais gelos.
Foi comprar mais gelos. Vamos à próxima notícia. Tá pegando fogo, bicho!
O gajo pega fogo a casa após acender centenas de velas para preparar pedido de casamento. Vizinhos dizem que ele está com o coração em chamas pela amada.
ele ainda pediu?
Pediu.
Mesmo fotos depois da casa pegando fogo, Deus mandou um livramento e o cara não se tocou, cara.
Pois o problema foi ela ter aceitado. Eu acho que o livramento era para ela, né?
Pode ser, verdade.
Claramente. Cara, imagina, o cara mete, lá, 100 velas na casa. Aí deu um ruim e pegou fogo. Bicho, eu não sou uma pessoa religiosa, não sou uma pessoa supersticiosa, mas, assim, claramente não vai dar certo.
É o livramento, cara. Isso é real.
Mano, e quando você vê as fotos da situação que ficou a casa, tipo, ficou parecendo um cativeiro de sequestro, cara. Cara, tá horrível. Que imagem tenebrosa do casamento, cara. Eu não casava nem fodendo.
Então o cara ajoelhado no meio dos escombros e ela com a cara de, ai meu Deus, aceitei.
E tá tudo queimado, cara. Tudo. O chão do lugar tá queimado, bicho. Sobrou, sei lá, uma lareira, um fogão, nada, tá ligado?
E um registro.
É, velho. Por quê, amigo? Por quê, tá ligado?
DJ, toca Alicia Keys. This girl is on fire.
Nessa hora, a Alicia Keys vai cantar, né, Pontes? Não é você.
É.
Ele tá contando muito com a boa vontade.
Muito dele, trampo pra me editar. Imagina que eu vou pôr Alicia Keys. Você tá de sacanagem.
Opa.
Bom, acho Emerson, que você que é o... Ah, não, o Ru é casado também. O Ru é casado também. Mas, Emerson, você é casado há mais tempo, né? Quantos anos você é casado, Emerson?
Vou fazer 12 anos agora.
Que desastre natural aconteceu e você ignorou, Emerson?
Pois é, é verdade, cara. Eu me pergunto isso todos os dias. Não. Eu não sou. Tá aí, eu sou contra esses negócios de piada de casamento, de tipo, vou fazer 12 anos, mas preferia estar 13 preso, porque ano que vem eu tava solto, coisa do tipo. Porque o pessoal fica fazendo esse tipo de piada e acha que o casamento é uma coisa ruim. O casamento é um banho numa piscina gelada. O cara que já tá dentro, ele fica com os outros. Vem que tá quentinho. Mas depende de quem você casa. Eu sou. Vai fazer 12 anos casado e estou bem.
Por enquanto.
Você quis dizer que dependendo com quem você casa, a pessoa faz um xixizinho pra dar uma esquentada.
Pode ser, é verdade. Às vezes tira você da piscina um pouquinho, só pra revezar, fica ali um ou outro. Eu de verdade, eu era o cara que fazia essas piadas de casamento. Agora eu sou um cara
eu até ali
brincando,
internet.
Mas pro ponto.
Não, eu também acho muito de mongolão, né? De virgão, né? Game over. Aí, tipo, a parada. Eu vi até na internet uma criança falando assim: por que que os homens fazem essa. Era uma menina nova, né? Faz essas piadas de casamento é ruim, e casamento se é eles que pedem. Tipo, qual que é a lógica, tá ligado?
Mas não sou nada contra. Eu sou contra, mas eu faço. E rio também, se for boa.
Ah, cara, assim, eu tô namorando já faz 6 anos e não casei ainda por falta de dinheiro. E graças a Deus. Porque talvez fosse melhor estar preso. Mas.
Mas olha, eu digo que sou casado, mas sou casado no papel não, cara. Eu sou casado amigado, né? Eu me juntei.
Ah, não, mas bicho, mas.
Papel não vale nada, porra.
É melhor. Cara, dois amigos nossos aqui do DSDS que já gravaram aqui, o Chicrete e o Everton, fizeram putas festas de casamento e tal, e negócio muito caro. E dá muita vontade de fazer. Só que, velho, ó, que nem, vendi minha moto essa semana pra comprar uma moto R$2.000 mais barata, acabei de buscar a moto, tem dinheiro pra porra nenhuma. Imagina, velho, se eu vou ter condição de gastar 30, 40 mil reais pra aquelas tia filha da puta falar mal de você. Ah, vai tomar no cu, bicho.
Não,
não dá.
É o cara que anda de iPhone e não tem um miojo no armário. É isso aí, eu acho tudo errado.
Não. Não é a hora. E se for pedir também, paga o sushi. Não põe fogo em lugar nenhum. Entendeu? Não inventa, velho. Os caras. Sabe qual é o problema dos caras? Os caras inventam. Os caras inventam sarna pra se coçar.
Ó, quer iluminar o quarto? Quer fazer uma iluminação bonita, legal? Não bota vela, bota os pisca-pisca, porra. Oh! Já fica ali, ó.
Globo
já
estroboscópico.
Fica, porra, já fica pro Natal, já fica tudo top ali, ó. O aluno de motel, um negócio diferente, pô. Botar fogo, fogo não dá certo não, cara.
Não. Reprovado.
Burro, burrão.
Imagina a cara do bombeiro, né, que chegou pra apagar fogo. Dá uma mangueirada d'água na cara do peão, né?
Fala, você tá de sacanagem. É, brincadeira, é tipo o Jacan, tá ligado? Quando viu o cara... Não, você tá de brincadeira comigo.
Não, você é uma vergonha dos noivos.
Horrível. Aí a Paola fala, horrível. Me causa mal. Me faz mal, horrível.
Aquela galera lá da Fashion Police ia destruir tudo, né?
Muito bem, vamos à nossa última notícia dessa semana. Malandro é malandro, mané é mané.
Sem ser lançada pelo Banco Central, nota de 200 já circula no Rio.
A nova cédula de 200 reais ainda não foi lançada para a circulação nacional, mas já está gerando polêmica e até mesmo falsificações. Circula nas redes sociais que em Madureira, na zona norte do Rio, populares estariam com cédulas falsificadas de 200 reais. E aí temos aqui galerias de fotos maravilhosas. A primeira já é do Chorão.
É um lobo-guará taxidermizado, né? Daqueles
bebês. E eu acho engraçado o comunicado do Banco Central falando assim, ó, como a nota ainda não foi lançada e nem está em circulação, obviamente estamos diante de um caso de falsificação. Ora, ora. Temos um Sherlock Holmes lá diante do Banco Central.
Cara, a melhor imagem, e que deveria ser, porque se isso fosse para voto popular, com certeza ele ganharia, é o vira-lata caramelo. Eu tenho um e recomendo. Cara, o que mais representa o Brasil, ou vira-lata caramelo ou um pombo. Tinha que ser uma coisa. eu não sei porque ainda não tem nota de pombo ainda. Não tem nada que represente melhor o Brasil do que o vira-lata e o pombo.
Eu sei porque não é o pombo, porque a gente não tem um minuto de paz nessa desgraça desse país.
Eu já acho que nós acabamos de comprovar que a viagem no tempo ela existe, né? Alguém veio do futuro e tá soltando as notas.
Olha aí.
Tipo o Doc Brown, né? Que viajava com a maleta com dinheiro de várias épocas pra não...
Isso. Pra
não coisar.
E cocaína que serve em qualquer das horas, né?
Que também valeria no Rio, né? Também,
então. Que valeria no Rio também.
Inclusive como moeda pra comprar qualquer coisa.
E também é muito falsificada lá no Rio de Janeiro.
Inclusive eu tenho aqui.
Na minha mão é mais barato.
Basicamente é isso, cara. O carioca, ele tá muito à frente do seu tempo. Acho que esse fica essa lição aí.
É visionário, né? Assim, ó, quando a gente pensa em alguma coisa, o malandro vem aqui e pá, já tá com a farinha pronta.
Eu não sei se vocês viram no Twitter o cara justificando o porquê da nota de 200 reais. Eu não sei se ele era economista, nem se tinha...
Acho que era o Samidana, né? Um desses isso. Coaches de finanças aí e tal, que tá na moda pra caralho.
Foda-se, ele era alguma coisa assim. Eu sou muito burro pra pesquisar mais a fundo e também perdi o interesse rápido. Mas não aí vale ele falando... Não, que era porque se você tem uma conta de 200 reais pra pagar, agora em vez de você dar duas notas de 100, você dá uma de 200. Aí a galera começou, eu quero uma nota de 87 reais, que deu minha energia. Agora eu quero uma nota de 87 reais e 20 centavos pra eu pagar numa nota só. Porque na verdade, inclusive, na real, colocar uma nota de 200 reais só tá desvalorizando o dinheiro aí, né? No fim das contas, aí vai... Melhor, detalhe. Falando sem conhecimento de novo, tô só repetindo o que eu ouvi de alguns economistas aí.
Aqui é o DS10.
Quem cita
a fonte aqui tá errado.
Exato. Então, eu acho que vai... Eu acho que vai desvalorizar a moeda, pelo que me disseram. Porque no fim das contas, quem é que vai... A galera mal vê uma nota de 100 reais hoje em dia. Quem é que vai pegar uma nota de 200?
Meu irmão, a gente tá no futuro.
Quem vai ajudar essa nota de 200? É porque dá mais nota na cueca? Só se for.
Então, foi que eu vi uma galera comentando, eu vi também especialistas comentando de que notas com valores maiores falsificam, falsificam, facilitam.
Facilitam.
A corrupção, porque aí, imagina, você diminui um bolo de 10 mil pela metade do volume, né, em notas de 200 conto.
Eu também imprimo pelo volume.
Eu acho que é unânime aqui, pelo silêncio, todo mundo
prefere o volume. Mas assim, eu vi no Twitter também, né, o pessoal falando, nossa gente, e se a gente fizesse uma nota, tipo, coringa?
Coringa.
O pessoal coloca qualquer valor, né, no comentário, né? Silêncio, o jovem tá descobrindo o cheque.
Muito bom, eu não vi essa. Muito bom, é, realmente. O cheque é uma nota coringa, né, cara?
Verdade. Porra, né? Porra.
Aqui, eu cheguei a pegar talão de cheque, mas eu nunca cheguei a preencher. Quem é que usou o cheque, de fato?
Cara, eu usei cheque em 2006 pra 4 cheques de R$150 na autoescola. Mas foi a única vez que eu usei cheque.
É, eu usei cheque da minha mãe.
E alguém te ensinou a preencher, né? Porque eu não faço a menor ideia do que preenche aquilo.
Ah, tipo, preencher um recibo ao contrário. Só em vez de você estar recebendo dinheiro, você tá dando dinheiro, entendeu?
Não, eu achava assim que era super perigoso. Tipo assim, eu vou colocar ali. Ah, eu tenho que deixar bem riscadinho pra encher ali o espaço, senão as pessoas vão colocar vários zeros ali.
Tipo,
meu amigo, quem vai meter 160 mil numa conta universitária, tá ligado? eu era muito burro, bicho. Depois fala que o universitário é inteligente, né?
Cheque meu eu nunca usei, nunca peguei, embora os caras do banco me ofereciam, eu olhava pra eles e falava, meu irmão, pra que eu vou pegar isso? Mas no, na imobiliária, quando eu trabalhei numa imobiliária, eu preenchia, recebia, depositava, né? O chefe ficava com preguiça, preenche o cheque aí pra mim, deu, tá bom.
E era naquela impressora matricial que preenchia o cheque automaticamente ou não?
O cara tinha preguiça de preencher o cheque, você acha que ele ia comprar aquilo, filho? Não, 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 na maior. O
de preencher cheque era mágico, velho.
Mas ele tinha um funcionário mais barato pra fazer.
Exatamente. O auxiliar administrativo vulgo faz tudo. E era um trampo mágico, porque assim, ó, mágico com muitas aspas, né? Porque o office boy mandava mais do que eu na empresa, porque ele era filho do dono.
Ah, olha, né? É um príncipe herdeiro, pô.
Porque ele herdeiro,
ele pode mandar.
É verdade. Príncipe herdeiro.
Assim, ó, em menos da noite pro dia, ele foi de office boy.
Porra, ele era o braço de confiança do gerente.
Pô, empreendedorismo. Obviamente, é isso, cara.
Empreendedorismo é isso, cara. Ele mereceu. Isso é com inveja.
O foda era quando ele ia pra balada e ficava de ressaca.
Queria te beijar, né?
Me ligava, ô Dan, não vou trabalhar amanhã não. Agora à tarde não. Deu, vai fuder, né, meu? Ficava quieto e ia lá depositar os rolês.
Ó, você me iludiu, pensei que era de garra bêbado da balada. Ô Dan, te amo, cara. Eu quero você.
O que aconteceu aí é que você teve uma chance de crescer na empresa e não aproveitou.
Exatamente. Podia estar
grávida. Podia ser a princesa herdeira.
Podia estar grávida do filho do dono e não quis dar o golpe da barriga. Pô, agora fica aí. Fica aí com inveja
de só que com a barriga, né?
E hoje também você tava imune ao corona, né? A gente tinha levado muito leite quente aí.
O Osório já fez o trabalho.
Muito bem, gente. Eu acho que é isso. Essas foram as melhores notícias dessa semana. A gente tentou ser leve, porque senão a gente fica falando uma hora aqui só sobre ozônio no e como isso é ridículo. Então, da pessoa mais bonita pra mais feia, Danilo Pontes, deixa o seu tchau, tchau.
Tchau, galera. Eu agradeço aí a audiência. Manda um e-mail pra gente, escute o DS10 e siga nas redes sociais. Um forte abraço do Pontes.
Danilo Boa.
E aí, galera? Muito obrigado. Obrigado, Emerson, por ter participado desse news. E é isso. Um beijo, abraço. Ozônio no cu. Adeus.
Ozônio e gritaria.
Exatamente. E eu, o nosso convidado especial hoje, Emerson, deixe suas arrobas, convide nossos ouvintes para ouvir o DQC, quem não ouve ainda.
Olha, eu só quero dizer que essa ordem do mais bonito pro mais feio, minha mulher não tava na votação, certo?
Nem tua mãe, né?
Minha mãe tava e ela votou certo. Até porque minha mãe. Enfim. Eu agradeço, cara, esse convite aí. Estamos aí à disposição, toda a bancada do DQC, quando vocês quiserem. Estamos às ordens, só avisar aí. E pra mim foi uma honra estar aqui com vocês no Papo de Louco, né?
Não, Papo de Louco, não! Para de bater!
Corta, editor!
Pois então, obrigado, gente. E pra você que não conhece o DQC, vai lá no site da gente, desculpadqc.com.br. Lá tá todos os nossos episódios. Estamos em todos os agregadores de podcast como DQC, desculpa qualquer. E nas redes sociais, para facilitar, somos em todas as redes, @desculpaqc, no Twitter, no Instagram e no Facebook.
É isso, muito galera. Obrigado. Lembrando que a gente grava com bastante antecedência aqui no DS10, mas esse episódio vai sair amanhã, já vai sair na sexta-feira, e ainda estão abertas as votações para o terceiro lugar da rinha de podcast. Então você vai lá no link da nossa bio no Instagram, vota na gente pra gente ganhar uns R$50 mágicos, R$50 que multiplicarão na mão de todos os integrantes. Obrigado. E que no fim das contas a gente vai pagar os dois boletos que estão vencendo agora do pod, que é o patrocinador da rinha de podcast.
Falo, você vai votar, tá lá no link que ele falou, pra quem tá ouvindo o podcast, você tem que ser um comunicador, cara. bit.ly/rinhavote. Vai lá e vota na melhor história que você achar, que você vai ter que ouvir essa disputa lá no feed do DQC. Mas dizem aí o pessoal do Papo de Louco.
Não!
Mas enfim, escuta lá que você vai entender essas piadas aí fora de contexto também.
Excelente, muito obrigado você ouvinte. Esse foi mais um DS News. Segunda-feira tem um episódio regular do DS10. E digam todos juntos o nosso tchau, tchau!
Tchau, tchau!
Tchau, tchau! Ele tem sua meta, não pode ver nada que ele cagueta. Mané é um homem que moral não tem, vai pro samba pra quer e não ganha ninguém. Está sempre duro, é um cara azarado, e também puxa o saco pra sobreviver. Mané é um homem desconsiderado, e da vida ele tem muito o que aprender. E malandro é malandro, mané, mané, diz aí. E malandro é malandro, mané, mané, diz pra mim. Malandro é o cara que sabe das coisas. Malandro é aquele que sabe o que quer. Malandro é o cara que está com dinheiro, que não se compara com o Zé Mané. Malandro de fato é um cara maneiro, que não se amarra em uma só mulher. Malandro é malandro, mané, mané, diz aí. E mais malandro é malandro, mané, mané, diz pra mim. Já o mané, ele tem sua meta, não pode ver nada que ele cagueta. Mané é um homem que moral não tem, vai pro samba pra quer e não ganha ninguém. Está sempre duro, é um cara azarado, e também puxa o saco pra sobreviver. Mané é um homem desconsiderado, e da vida ele tem muito o que aprender. E malandro é malandro, mané, mané, diz pra mim. E malandro é malandro, mané, mané, diz aí. É, malandro, mané, mané.